Então, estávamos vendo o seguinte: se colocássemos como um preceito, como um critério, que, por exemplo, que nossos filhos pudessem se expressar abertamente, com franqueza, e argumentar conosco quando discordassem, que pudessem fundamentar suas divergências e que, em certos casos, até que nós recuássemos, como um dos preceitos morais da nossa época. Se colocássemos como um outro preceito moral da nossa época, que cada pessoa pudesse ser respeitada na sua diferença, naquilo que a caracteriza como pessoa. Se colocássemos ainda outros preceitos morais, como, por exemplo, cuidarmos amorosamente uns dos outros, não é? E termos uma empatia como um elemento interno, já desde casa, desde cedo. Vejam, são elementos morais, éticos, que fazem uma forte sintonia com escolas terapêuticas, com preceitos filosóficos que nós hoje provavelmente temos como os melhores endereços existenciais. Agora, é claro, dependendo do filósofo, da escola, haverá divergência aqui, até entre nós, alguns pontuariam: olha, professor, eu prefiro mais por aqui, mais por ali. Ainda assim, é possível que a moral de uma época, essa moral bem endereçada, bem estruturada, conforme os preceitos de uma época, seja ela um agente de graves torções, de graves problemas que levam pessoas a procurar por clínica e pelo nosso consultório? Esse problema se torna maior, entre outras coisas, pelo fato da invisibilidade com que ele muitas vezes se revestirá. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa chega ao consultório e, na historicidade dela, ela diz: olha, doutor, minha mãe sempre disse que aquilo que é meu, o que é do outro, é do outro. Eu cresci aprendendo isso. Uma vez na escola, uma menina esqueceu uma borracha, eu a levei para casa. No outro dia, eu entreguei para a professora devolveu a ela, e ela tinha ganho aquela borracha de presente da madrinha dela. Eu fiquei feliz. Vejam, preceitos morais e com fundamentos éticos que estão algo assim. De que maneira algo assim poderia promover problemas numa pessoa? E ainda mais quando a pessoa na clínica não menciona isso como raiz. Porque se ela menciona isso como raiz de problema, por exemplo, alguns vão dizer: e isso me deixava muito angustiado, doutor. Ou muito angustiada, doutor, porque eu achava que se eu fizesse qualquer coisa diferente disso, eu haveria um castigo, tal. Aí fica evidente um elemento moral que, associado a outros elementos, promove danos existenciais, conforme entendemos danos na nossa época. Mas quando sequer há uma coisa da natureza, quando o manto da invisibilidade cobre o preceito moral e a historicidade, as bases categoriais ainda o elegem como um dos fatores de salvação de algo que poderia ser muito pior. Ora, mas então como fica isso? Isso é possível? Isso é plausível? O que temos a fazer com isso? Eis um dos dramas da terapia, um dos grandes dramas da nossa terapia. Ontem, na aula para o grupo de psicólogos, né, que faz o curso Os Grandes Terapeutas, nós vimos o William Reich. E foi colocado a eles, né, que o Reich faz um resgate moral, além de um resgate ético, exatamente quando ele está preso, né, quando ele está. Deixa eu parar aqui a gravação. Posto isso que estávamos vendo, agora vamos então diretamente a um texto. Após esse último problema técnico, né, que cortou a fala do professor, vamos diretamente a um texto que vai nos servir como elemento de diálogo, de conversação. Por favor, tem microfone aberto. revisem sempre isso, porque inviabiliza a gravação que vocês vão receber depois, tá, queridos? E o texto que nós vamos ver é da Diná Silveira de Queiroz, um texto muito bonito e que nos traz elementos aqui de muito, de um grande valor para os nossos trabalhos em clínica. Vamos então ver quando o elemento moral pede por uma atenção na clínica, pois, dado o resvalo que ele promove às vezes, ele caminha, pode respingar para as direções afetivas, para as racionais, de autoimagem e muitas outras. Em muitos e muitos casos, foi ele, o elemento moral, um responsável por questões graves. Eu estava colocando para vocês, antes do problema técnico, que na prisão é que William Reich vai escrever O Assassinato de Cristo, uma obra na qual ele mostra que um dos grandes dilemas da humanidade, segundo ele entendia, é exatamente isso, do ser humano buscar a liberdade, buscar a verdade e, no entanto, ter medo dela, ter ódio dela, nas palavras dele. E esse dilema, segundo a visão dele, tem uma de suas raízes muito importantes, o preceito afetivo, o preceito sexual e, como vários derivativos, o âmbito moral, que é uma das expressões radicais disso. Vamos ver então. Diná Silveira de Queiroz. Se me falam em virtude, em moralidade ou imoralidade, em condutas, enfim, em tudo que se relacione com o bem e com o mal, eu vejo mamãe em minha ideia. Mamãe não, o pescoço de mamãe, a soga branca e tremente, quando gozava sua risadinha como quem bebe café no pires. Essas risadas ela dava principalmente à noite, quando, só nós três em casa, vinha jantar como se fosse a um baile, com seus vestidos alegres, frouxos, decotados, tão perfumada que os objetos ao seu redor criavam uma pequena atmosfera própria, eram mais leves e delicados. Ela não se pintava nunca, mas não sei como fazia para ficar com aquela lisura de louça lavada. Uma primeira interrupção aqui ao texto. Vocês viram que quando se trata no texto da Diná Silveira de Queiroz, ela diz assim, ó, que quando falam com ela sobre virtude, sobre essas questões de moralidade, condutas, ela diz que ela vê a mãe dela, e mais especificamente o pescoço da mãe dela, a garganta branca que tremia quando dava uma risada. Cada um de nós faz uma imaginação, alguns vão lembrar daquelas pescocinhos de vovó, cheio de dobrinhas, já, não é, quando ri, outros vão ver outras coisas. Pois bem, aqui eu tenho um elemento para tratar com vocês sobre isso. Se nós trazemos a pauta moral para alguém e essa pessoa nos diz, olha, a moral, pelo que eu me lembro, os elementos morais, isso, quando alguém fala sobre isso, o que me vem é a voz do meu pai, o sorriso da minha mãe, o timbre do meu tio. E esse modo de termo agendado no intelecto participa do ensinamento moral? Ou seja, essa garganta branca e tremente da mãe dela, isso tem alguma relevância nos elementos morais que essa pessoa desenvolveu? Muitas e muitas vezes isso é um fator não apenas presente, mas decisivo. E vocês veem muito isso no consultório, quando a pessoa diz para vocês, olha, eu via no rosto severo, grave do meu pai, o quanto aquele ensinamento moral era importante. Então, vejam, a afirmação da face, o ensinamento processual, racional de um elemento, vicejando a partir do apoio semiótico de um elemento outro. No rosto grave da pessoa é que ele viu o elemento moral. Como ele se traduziu no rosto da pessoa? Como ele chegou até esse rosto? Não é? Qual a relevância desse aspecto? O quanto se perdeu por, às vezes, você dizer para a pessoa não faça isso, é algo errado? Quanto isso ganha, perde, torce quando a face, a garganta branca de alguém ou outra coisa participa dessa ação? Temos controle sobre isso? Sabemos dimensionar isso? Isso é relevante? Provavelmente, pela história da humanidade, governos, instituições, ideologias aprenderam com grande fluência essa relevância e usaram isso de forma disseminada em muitos e muitos contextos e ambientes. Por exemplo, no uso de brasões, no uso, aqui na Inglaterra, vocês precisam ver, aqui no povoado onde eu estou agora, morando desde o final de setembro, tem uma bandeira aqui que tremula aqui em cima. Quer dizer, é muito disseminado o uso. E aquilo não é um pedaço de pano solto, representa a história do lugar. Ao norte, daqui na Escócia, cada família tem seu brasão, tem seu desenho quadriculado na forma de um pano, na expressão de um pano. Quer dizer, os preceitos morais, eles conversam com esses elementos. Ora mais, ora menos, ora de várias maneiras. Agora, um problema. Às vezes, o preceito moral em si que é transmitido encontra no elemento semiótico com que é transmitido um elemento de ruptura. Isso acontece, por exemplo, quando um pai, uma mãe, como é o caso daqui do texto, às vezes uma mãe que é amorosa, que vai passar um preceito moral para um filho, para uma filha, pela voz que ela utiliza, pela uma entonação que não é de uma pessoa, um musicista que sabe adequar a voz, pela entonação inadequada, que pedia candura e é feita de uma maneira brava, pode desarticular o preceito moral. Vejo uns elementos semióticos aqui funcionando, e olha, dava para ir muito longe nessa nossa ilustração aqui, mas para os nossos propósitos e por o que tem aí para frente, nós precisamos caminhar. Bom, então ela diz depois, não é, sobre o rosto, como era, que ela nunca se pintava, mas tinha aquele rosto de lisura, né, como ela coloca aqui. Em minha mãe, até a transpiração era como uma vidraça molhada, escorregadia, mas não suja. Diante daquela pulcritude, minha face era uma miserável e movimentada topografia, onde eu explorava furiosamente, em gozo físico, pequenos subterrâneos nos poros escuros e profundos, ou vulcãozinhos que estalavam entre as unhas, para meu prazer. A risada de mamãe era um muito obrigada a meu pai, que a adulava como se dela dependesse. Porém, ele mascarava essa adulação, brincando e a tratando eternamente de menina. Havia muito tempo, uma espírita dissera à mamãe algo que de certo provocou sua primeira especial risadinha. Procure impressionar o próximo. A senhora tem um poder extraordinário sobre os outros, mas não sabe. Deve aconselhar, porque se impõe logo à primeira vista. Aconselhe. Seus conselhos não falharão nunca. Eles vêm de sua própria mediunidade. Bom, mamãe repetiu aquilo umas 4 ou 5 vezes entre amigas e a coisa pegou em Inglaterra, que é o lugar, né? Bom, Vamos parar aqui para aprofundar alguns elementos aqui de grande relevância. Olhem, quando nós consideramos, você pega uma filosofia como a filosofia kantiana, que é rica, né, desde os seus imperativos categóricos, nos seus mandamentos éticos, nos seus processos morais, você pega algo assim e você vê os exemplos concretos, os exemplos ligados a fatores diretamente relacionados ao assunto, mas raramente você vê os elementos indiretos que às vezes são tão ou mais abrangentes e importantes. Por exemplo, o fato do pai, não é, adular essa mulher, a mãe dessa pessoa que fala, como se adulasse, como se dependesse, como se ela dependesse desse agrado, não é? E que ele vivesse mascarando essa adulação, esse modo afetado de se brincando, não é? E colocando tudo como se a mãe dela fosse uma menina e não ela filha. Esses elementos que ela via, quer dizer, o pai tratava a mãe como se fosse a mãe a menina da casa. O pai tratava a mãe dela com lisonjas, enquanto ela, filha, não sei se tinha isso, talvez não tivesse. Isso aí participou da maneira como os preceitos morais dessa mãe para com ela fossem torcidos, fossem aprofundados, fossem trocados, discutidos, aceitos, etc. Eu sei que num primeiro impulso alguns de vocês ficam inclinados a dizer sim, professor, claro que sim. E eu digo a vocês, prudência, ok? Prudência, tenhamos prudência. Muitas vezes o aspecto de dramaturgia, por mais insistente e insidioso que possa ser, não se constitui num fator que vá macular e modificar esse elemento moral. Basta que a pessoa não atrele o elemento moral a isso, pode atrelar outra coisa. Ou seja, a mãe pode dizer isso para ela, minha filha, faça certo e não errado, e a menina, por estar passando certos problemas na escola, vincule então os problemas a esse mandamento que ela obteve, de modo a resolver problemas, encaminhar coisas, e então desfaça a vinculação do fato do pai fazer essas momices com relação à mãe. Vejam, então, é muito importante no âmbito da clínica nós acompanharmos muito de perto quando é a desde aí a, da do da maneira como se enuncia a questão até como ela se desenvolve. Sob pena de engessarmos tudo, colocamos os nossos preceitos aí, os nossos prejuízos e não encontramos lá. Bem, mais adiante. Se alguém ia fazendo um negócio, lá aparecia em casa para tomar conselhos. Lembre, ela falou que a mãe dela, né, a médium falou para a mãe dela sobre isso, que ela tinha mediunidade, que ela deveria dar conselhos, porque não falhariam, tal. Ela tomou isso como uma verdade subjetiva e olha o que aconteceu. Então, se alguém ia fazer um negócio, aparecia lá em casa para tomar conselhos de minha mãe. Nessas ocasiões, mamãe, que era loura e pequenina, parecia que ficava maior, toda dura, de cabecinha levantada e dedo gordinho em riste. Aqui eu vou parar um pouco para ouvir considerações, reflexões dos senhores, depois eu continuo aqui com a gravação. Prosseguindo então. Consultavam mamãe a respeito de política, dos casamentos. Como tudo que dizia mamãe era sensato, dava certo, começaram a mandar-lhe também pessoas transviadas. Uma delas, certa senhora rica que lhe trouxe o filho, que era um beberrão incorrigível. Lembro-me, de que mamãe disse coisas belíssimas a respeito da realidade do demônio, do lado da besta e do lado do anjo. E não apenas ela explicou a miséria em que o moço afundava, mas o castigo também, com palavras tremendas. Seu dedinho gordo se levantava, ameaçador, e toda ela tremia de justa cólera, porém sua voz não sumia do tom natural. O moço e a senhora choravam juntos. Papai ficou encantado com o prestígio de que, como marido, desfrutava. Brigas entre patrão e empregado, entre marido e mulher, entre pais e filhos, vinham dar em nossa casa. Mamãe ouvia as partes, aconselhava, moralizava. E papai, no pequeno negócio, sentia afluir a confiança que se espraiava até seus domínios. Bem, temos muito trabalho aqui pela frente, mas preciso pontuar com vocês alguns elementos que já se destacam no texto que estamos vendo. Deixe-me só recuar aqui um pouquinho. Um dos fatores que mais fazem a vertigem de pais, um deles, é a discrepância que às vezes encontram e que não entendem muitas vezes no que eu vou dizer agora para vocês. A mãe vem ao consultório e diz: doutor, eu eduquei meus filhos dentro do que é correto, dentro do que é justo. E ela explica para nós o que é isso. Ela diz: dentro do respeito ao outro, dentro de tudo. Eu não entendo, doutor, de jeito nenhum eu não entendo. Como meu filho, como minha filha, pode ter se tornado um ladrão, pode ser tornado um espancador, pode ter se tornado alguém que age de má fé para magoar os outros. Modelo de casa ele não teve. Bem, o que esse pai e essa mãe ignoram, e que é um fator que aqui no texto já começa a se destacar grave e fortemente, é que o preceito moral possui suas vinculações, como muitas outras coisas na estrutura de pensamento, e que por vezes, isso que nós estamos vendo aqui, uma mãe que era adulada por um pai, que a admirava, que a tratava como uma criança, e que essa mãe achava que tinha esses dons espiritualistas e que, portanto, não erraria em seus conselhos, conforme lhe foi dito, e que aconselhava todo tipo de gente com todo tipo de problema. Essa mãe e esse pai, às vezes, não se dão conta que a combinação disso, de ser uma espécie de oráculo da comunidade, com aquelas adulações dentro de casa, por parte do marido ou esposa, a combinação disso às vezes é péssima e respinga para um filho, para uma filha, da seguinte maneira: meu pai, minha mãe, eles são hipócritas, eles não são pessoas boas, isso não é ser bom. Ser bom, aí vem um modelo que a pessoa pegou de outro lugar, é lá do sujeito que eu vejo na esquina, que pega um pedaço de pau e bate em quem passa, porque esse, pelo menos, ele mostra o que é. Não há confusões. Ele não sorri e atrás do sorriso tem outra coisa. Se ele sorri, é naquele sorriso que está aquilo que de fato ele é. E às vezes uma criança que vai se pautar por um sentido de correspondência e univocidade como um preceito de criação de um quadro moral, toma isso como modelo. Ora, um pai e uma mãe nunca vão se sentir responsáveis, ou dizer: eu não fiz nada por ter um filho e uma filha assim. E não entendem que o que houve aqui foi um deslocamento de elementos a partir de um quadro de difícil identificação. A questão é como vamos identificar isso na clínica, porque isso se dilui muitas vezes ao longo da existência. A pessoa nem lembra mais, não é como aqui neste relato. Às vezes ela nem sabe que isso aconteceu. e atribui o comportamento que ela tem de bater, de fazer outras coisas, a outros dados que nada tem a ver com isso, com o assunto último. Poderemos então trabalhar? Muitas vezes sim. Existem imensidões de coisas na alma humana que você pode mudar sem chegar à raiz daquilo que ocasionou tal coisa. E entre outros caminhos que podemos adotar, não é? Não se trata aqui de uma métrica. A gente sabe que não. Foi nessa ocasião que La Terra ficou sem padre, porque o vigário morrera e o bispo não mandara substituto. Os habitantes iam casar e batizar os filhos em Santo Antônio, mas para suas novenas e seus terços contavam sempre com minha mãe. De repente todos ficaram mais religiosos. Ela ia para a reza da noite de véu e de renda, tão cheirosa e lisinha de pele, tão pura de rosto, que todos diziam que parecia e era mesmo uma verdadeira santa. Mentira! Uma santa não daria aquelas risadinhas. Uma santa não se divertia assim. O divertimento é uma espécie de injúria aos infelizes. E é por isso que mamãe só ria e se divertia quando estávamos sós. Observem as conclusões, os elementos que nós temos aqui. Olhem. Qual é o problema de uma pessoa rir, se divertir e ajudar e tudo mais? A priori, nenhum. Isso não faz de ninguém mais ou menos santo. No entanto, para alguém que observe e interage com essa pessoa e que compõe seus preceitos morais por elementos como a afetividade, que é o que parece muito aqui no texto, ou seja, você me trata bem, você me ama, eu estou mais inclinado a aceitar seus preceitos morais. Ah, você me trata mal, você não me ama, então eu estou menos inclinado a aceitar seus preceitos morais. Alguns vinculam esses dados. E uma vez vinculados, o que acontece, vocês já sabem, não é? Temos vários exemplos e pode ser que mais um deles aqui. Vamos ver como vai caminhar o texto. Nesta época, até um caipira perguntou na feira de La Terra. Diz que aqui tem uma padra. Onde é que ela mora? Contaram à mamãe. Ela não riu e disse, eu não gosto disso. Nunca fui uma fanática, uma louca. Sou justamente a pessoa equilibrada que quer ajudar o próximo. Se continuarem com essas histórias, eu nunca mais puxo o terço. Mas, nessa noite, eu vi sua garganta tremer, deliciada. Já estão me chamando de padre. Imagine! Ela havia achado sua vocação e continuou a aconselhar e a falar bonito, a consolar os que perdiam pessoas queridas. Uma vez, no aniversário de um compadre, mamãe disse palavras tão belas a respeito da velhice, do tempo que vai fugindo, do bem que se deve fazer antes que caia a noite, que o compadre pediu, por que a senhora não faz aos domingos uma prosa desse jeito? Estamos sem vigário e essa mocidade precisa de bons conselhos. Todos acharam ótima a ideia. Fundou-se uma sociedade, Círculos dos Pais de La Terra, que tinha suas reuniões na sala da prefeitura. Vinha gente de longe para ouvir mamãe falar. Diziam todos que ela fazia um bem enorme às almas, que a doçura de suas palavras confortava quem estivesse sofrendo. Várias pessoas foram com ela, por ela convertidas. Penso que meu pai acreditava mais do que ninguém nela. Mas eu não podia pensar que minha mãe fosse um ser predestinado vindo ao mundo só para fazer o bem. Via tão claramente o seu modo de representar que até sentia vergonha. E ao mesmo tempo me perguntavam, que significam esses escrúpulos? Ela não une casais que se separam. Ela não consola as viúvas. Ela não corrige até os aparentemente incorrigíveis. Um dia, mamãe disse ao meu pai na hora do almoço, hoje me trouxeram um caso difícil, um rapaz viciado. Você vai empregá-lo. seja tudo pelo amor de Deus. Ele veio pedir auxílio e eu tenho que ajudar. O pobre chorou tanto, implorou, contando a sua miséria. Ele é um desgraçado. Um sonho de glória a embalou. Sabe que os médicos de Santo Antônio não deram nenhum jeito nele? Mas eu quero que você me ajude. Acho que ele deve trabalhar, e aqui. Não é sacrifício para você, porque ele disse que quer trabalhar para nós, já que dinheiro eu não aceito mesmo, porque só faço caridade. O novo empregado parecia uma moça bonita. Era corado, tinha os olhos pretos, pestanudos, andava sem fazer barulho, sabia versos de cor e, às vezes, nos recitava baixinho, limpando o balcão. Quando souberam o empregado de meu pai, foram avisá-lo. Isso não é gente para trabalhar em casa de respeito, viu? Ela que quis, respondeu meu pai. Ela sempre sabe o que faz. O novo empregado começou o serviço com convicção, mas tinha crises de angústia. Em certas noites não vinha jantar conosco, como ficara combinado, e aparecia mais tarde, os olhos vermelhos. Muitas vezes mamãe se trancava com ele na sala e a sua voz de tom igual feria, era de repreensão. Ela o censurava, também na frente do meu pai e de mim mesma, porém sorrindo de bondade. Tire a mão da cintura, você já parece uma moça, e assim então... Mas sabia dizer a palavra que ele desejaria de certo ouvir. Não há ninguém melhor do que você nesta terra. Por que é que tem medo dos outros? Erga a cabeça, vamos! Bem, aparentemente, de acordo com como vocês, cada um de vocês está seguindo o estudo que estamos fazendo, vários pontos de vista agora se derramam. E esse é um texto primoroso para articular esse tipo de jornada existencial. Quer dizer, uns já se tomaram de amores e dores e recíprocas com essa menina que nos conta a história. E o que fazem? Já crucificaram essa pobre mãe. Essa mãe é hipócrita. Essa mãe, na verdade, é uma criatura narcísica. Essa mãe, na verdade, é uma criatura egocêntrica, usando os termos médicos psiquiátricos. Agora, outros não. Outros já se colocaram no lugar dessa mãe. E então, dizem, puxa vida, é uma mulher que trabalha, se dedica à comunidade, tem suas vaidades, quem não tem? Não é? Cria filhos, traz pessoas que precisam de ajuda, faz a parte dela social. Que mais se há de querer? Quer dizer, perfeição? Essa filha tem tudo e ainda cobra da mãe uma perfeição? Por quê? Será que não tem inveja dessa mãe? Será que não está com ciúme da maneira como o pai admira e bajula essa mãe? Vejam que, e apenas isso são dois pontos de vista. Apenas usei de inversão e recíproca. Imaginem se usarmos todas as estrelas que temos aí na estrutura de pensamento, onde podemos chegar com isso. Mas nessas configurações todas que temos, o que nos interessa é saber, no caso desta menina, que é nossa partilhante, e que traz o elemento moral como um problema que surge a partir dos paradoxos que ela encontra e de outros elementos que ela encontra. Eis a nossa questão. Por vezes uma pessoa dessa cresce e quando ela faz o que moralmente é indicado pelos padrões, pela família, pelo amor que ela sente por alguém, alguns sentem um grande mal-estar. Alguns fazem mesclas no discurso e amam e maltratam a um só tempo, num jogo de morde-assopra com aqueles que lhes estão próximos. Outros oscilam, apresentando polipolaridades afetivas ligadas aos estados morais. Se você chega para falar uma coisa, olha, eu vim te dar uma palavra de apoio, a pessoa já explode com você às vezes. Quem te disse que eu quero uma palavra de apoio? Ou então, agradece e chora profusamente. Você diz: olha, o que eu disse, não é? Só quis te prestar solidariedade e tal. Quer dizer, não sabe mais dimensionar. E outros apresentam os fenômenos mais diferentes e curiosos e infinitos dessas que podem encontrar, que podemos encontrar. O fato aqui é entendermos precisamente como alguém que teve uma educação como essa pessoa, nesse lar, com uma mãe dessas, líder da comunidade, amorosa, prestativa, com os melhores indicadores éticos de uma época, como alguém que sim, criado num seio familiar assim, pode levantar esse tipo de dúvida e de questão? Ou seja, a prudência no consultório aqui é importante. Provavelmente, por vários fatores, alguns terapeutas não considerariam aqui uma vertente moral como um dos elementos de assuntos últimos. Prefeririam elencar outras coisas conforme escolas terapêuticas. E às vezes o que nós temos diante de nós é uma grave verificação nessa área. Ah, animado, meu pai garantia: em minha casa ninguém tem coragem de desfeitar você. Quero ver só isso. E não tinha mesmo. Até os moleques que da calçada apontavam e riam, falavam alto, ficavam sérios e fugiam. Mal meu pai surgisse à porta. E o moço este passou muito tempo sem falhar nos nossos jantares. Nas horas vagas fazia coisas bonitas para minha mãe. Pintou-lhe um leque, fez um vaso em forma de cisne, com papéis velhos molhados e uma mistura de cola, e nem sei mais o que. Ficou meu amigo, sabia de modas como ninguém, dava opinião sobre os meus vestidos. À hora da reza, ele, que era tão humilhado, de olhar batido, já vinha perto de mamãe, de terço na mão. Se chegavam visitas, quando estava conosco, ele não se retirava depressa como fazia antes, e ficava num canto, olhando tranquilo, com simpatia. Pouco a pouco eu assistia também à sua modificação. Menos tímido, ele ficara menos afeminado. Seus gestos já eram confiantes. Suas atitudes menos ridículas. Mamãe, que policiava muito seu modo de conversar, já se esquecia de que ele era um estranho e ria muito à vontade suas gostosas e trêmulas risadinhas. Parece que não o doutrinava, não era preciso mais, e ele deu de segui-la fielmente nas horas em que não estava no balcão. Ajudava em casa, acompanhava nas compras. Em Inglaterra, soube depois, certas moças que por namoradeiras tinham raiva da mamãe já diziam escondidas atrás da janela vendo-a passar: você não acha que ela consertou demais? Laterra tinha orgulho de mamãe, a pessoa mais importante da cidade. Muitos sentiam quase sofrimento porque aquela afeição que pendia para o lado, por aquela afeição que pendia para o lado cômico. Viam-na passar depressa, andar firme, um tanto duro, e ele, o moço, atrás, carregando seus embrulhos, ou ao lado, levando sua sombrinha, aberta como um são, como se fora um pálio. Um franco mal-estar dominava a cidade. Até que num domingo, quando mamãe falou sobre a felicidade conjugal, sobre os deveres do casamento, algumas cabeças se voltaram quase imperceptivelmente para o rapaz, mas ainda assim eu notei a malícia. E qualquer absurdo sentimento arrasou meu coração em expectativa. Mamãe foi a última a notar a paixão que despertara. Vejam, eu só procurei levantar seu moral. A própria mãe o consideravam perdido, chegou a querer que morresse. Eu falo porque todos sabem, mas ele hoje é um moço de bem. Papai foi ficando triste e um dia desabafou: acho melhor que ele vá embora. Parece que o que você queria, que ele mostrasse que poderia ser decente, trabalhador, como qualquer um, afinal, você conseguiu. Vamos agradecer a Deus e mandá-lo para casa. Você é extraordinária. Mas, disse mamãe admirada, você não vê que é preciso mais tempo para que se esqueçam dele? Mandar esse rapaz de volta agora é até um pecado que eu não quero em minha consciência. Houve uma noite em que o moço contou ao jantar a história de um caipira e mamãe ria como nunca, levantando a cabeça pequenina, mostrando a sua nudez mais perturbadora, seu pescoço, seu gorjeio trêmulo. Viu ao empregado ficar vermelho e de olhos brilhantes para aquele esplendor branco. Mas papai não riu. Eu me sentia feliz e assustada. 3 dias depois, o moço adoeceu de gripe. Numa visita que mamãe lhe fez, ele disse qualquer coisa que eu jamais saberei. Ouvimos pela primeira vez a voz de mamãe vibrar alto, furiosa, desencantada. Uma semana depois, ele estava restabelecido, voltava ao trabalho. Ela disse a meu pai: "Você tem razão. É melhor que ele volte para casa." Vamos agora a algumas considerações aqui. Essa menina que nos conta a história da mãe dela, uma história com elementos calcados fortemente numa pauta moral, entre outros, claro, mas uma pauta moral também, ela nos conta agora um episódio delicado que houve, né? Desse rapaz afeminado que chegou naquela casa e a mãe resolve, diz: "Não, você vai ficar aqui conosco", e pede para o marido lhe dar um emprego, que ele dá um emprego ao rapaz, e ela trabalha, porque na concepção dela, pela moralidade que ela defendia, professava e acreditava, até pela religiosidade dela, isso deveria ser mudado, e quando é mudado, aparentemente o rapaz se apaixona por ela, e ela, ao descobrir, lhe aplica uma forte descompostura. Pois muito bem, o que ocorre aqui, o que temos aqui? Essa menina, essa filha, que estava com sérias divergências, agora quando ela vê a mãe agir dessa forma, isso nela acarreta o quê? Vamos supor, ela pode dizer: "Olha, isso que houve é tão grave, é tão grande, que perto daquele outro que estava acontecendo, das minhas pequenas queixas de ciúme, de mágoa, das atenções que eu tinha, perto das atenções que eram dadas da minha mãe, tudo isso não significa nada diante desse fato que houve, disso que aconteceu. E de fato, por mais errada que minha mãe seja em certas coisas, os elementos morais que ela professa são sim os corretos, os adequados, e eu vou segui-los." Vamos supor que tenha acontecido algo dessa forma. Essa quebra, essa ruptura, então, da moral com os outros elementos que faziam com que a menina, inclusive, rechaçasse às vezes essa moral, como ficam? Os elementos afetivos, os elementos cognitivos e outros que muitas vezes somente se constituíram e se desenvolveram porque estavam amarrados dessa maneira a uma moral que servia como um carro que puxa os elementos que estão atrás. Esse desamarrar súbito e insidioso diante de um evento não significa que a malha intelectiva da pessoa aceite e diga: "Está tudo bem, pode deixar que agora a afetividade, pode deixar que agora a racionalidade e outros tópicos vão se desenvolver ao natural." Pode, não tem problema, amarrou, desamarrou, está tudo certo. Algumas vezes até é assim que funciona, mas apostar que o funcionamento é este é uma temeridade, claro. Não é? Muitas vezes alguns desses tópicos viram órfãos e padecem de uma demanda que às vezes não se cumprirá jamais. Há tópicos que vão morrer, há tópicos que vão tentar outras coisas, não é? Mas a melhor maneira, claro, de sabermos sobre isso é acompanhando, vendo o que acontece, o que decorre, o que houve, né? Às vezes há reviravoltas grandes aqui. Vamos ver. É o que fazemos no consultório também. Acompanhamos a historicidade. Na hora do jantar, mamãe ordenou à criada: só nós três jantamos em casa. Ponha somente três pratos. E no dia seguinte, à hora da reza, o moço chegou assustado, mas foi abrindo caminho. Tomou seu costumeiro lugar junto de mamãe. Saia, disse ela baixo, antes de começar a reza. Ele ouviu e saiu, sem nem ao menos suplicar com os olhos. Todas as cabeças o seguiram lentamente. Eu o vi de costas, já perto da porta, no seu andar discreto de mocinha de colégio, desembocar pela noite. Padre nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Desta vez, as vozes que a acompanharam eram mais firmes do que nos últimos dias. Ele não voltou para sua cidade, onde era a caçoada geral. Naquela mesma noite, quando saía de Laterra, um fazendeiro viu como que um longo vulto balançando de uma árvore. Homem de coragem, pensou que fosse algum assaltante e descobriu então o moço. Fomos chamados. Eu também o vi. Mamãe não. À luz da lanterna, achei-o mais ridículo do que trágico. Achei-o frágil e pendente, como um Judas, de cara de pano roxo. Logo, uma multidão enorme cercou a velha mangueira. Depois se dispersou. Eu me convenci de que Laterra toda respirava aliviada. Esta era a prova. Sua senhora não transigira, sua moralista não falhara. Uma onda de desafogo espraiou-se pela cidade. Em casa não falamos no assunto por muito tempo. Porém, mamãe, perfeita e perfumada, como sempre, durante meses deixou de dar suas risadinhas, embora continuasse, agora, sem grande convicção. Eu sabia a dar os seus conselhos por ali. Todavia punha, mesmo no jantar, vestidos escuros, cerrados no pescoço. Eis aqui o desfecho da história denominada A Moralista. A Moralista é uma escrita por Diná Silveira de Queiroz, uma das pequenas novelas mais estudadas quando se fala em moral no nosso país. E não em vão, não é? Ela traz, desde os elementos de dubiedade, desde os elementos de sedução, desde os elementos da aproximação de uma moral que dificilmente pode ser cumprida, pelos aspectos quase inatingíveis com que elas muitas vezes se anunciam. Uma moral que pode, para alguns, levar à salvação e para muitos a uma doença do espírito, se usarmos aqui um termo médico. Agora, essa senhora, a moralista, conforme a filha vai defini-la, ela destoa dos nossos preceitos, dos nossos códigos. Se fizéssemos uma atualização dessa moralista para os nossos dias, muitos dos elementos estariam perdidos. Sim, muitas coisas aí já não são nem passíveis de atualização. Outras, sim. Esta moralista nós não a vemos hoje, quando, por exemplo, o casamento não vai bem e há um flerte que a pessoa faz com uma amiga, com um amigo, sabendo que tem um marido, uma esposa e que houve um voto de confiança, mas que esse flerte não vai propriamente dessensibilizar a outra parte, que de certa maneira é um gracejo com tudo que está se passando, não é nada mais consequente. E até respaldado em certas seguranças, tal qual como essa senhora que via nesse rapaz afeminado, talvez, uma segurança que lhe permitia se soltar e ir muito além, talvez nem estivesse seduzindo, mas que quando constatou que ele estava amando, que ele tinha mudado até por conta dela, e não sei se mudar é o termo aqui mais exato, mas como ilustração, será que ela estava de fato exercendo esse elemento moral que ela tanto ensinava e pregava? Ou será que esse elemento moral, na sua rigidez, pede esses exercícios de ameaça, de aproximação, até como elemento para torná-los mais rígidos, mais coerentes, mais seguros em si mesmos? São perguntas que muito dificilmente encontrarão respostas fora do eixo temático da historicidade da IP de cada pessoa. De qualquer maneira, com esse estudo, e havia crônicas modernas, encontrei duas ou três do Luiz Fernando Veríssimo, uma do Rubem Alves, que traziam esses mesmos ensinamentos, mas bem para os nossos dias, os dias de hoje. Mas aí nós entraríamos em outras questões, e eu busquei, ao trazer a Diná Silveira de Queiroz, deslocar tanto o nosso estudo aqui, como depois, quando vocês ouvirem a aula, para um passado, de maneira que pudéssemos ver como quem vê um livro ou uma daquelas novelas de costumes, né, que tínhamos na nossa televisão, na dramaturgia da década de 70. Aí essa visão fica mais ampla, mais nítida, mais objetiva em outros casos. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, tá bom?